Estamos começando mais um Casório Cast, o seu podcast de casamento.
Olá, meu nome é Thaís e eu sonhei que trocava o meu noivo no dia do casamento.
E eu sou o Cláudio e o meu pesadelo era que eu tivesse que espancar o ex da Thaís no dia do meu casamento. Voltamos diretamente da quarta Expo Casório hoje e o que vimos lá?
O que aconteceu lá no Minocentro, aqui em Belo Horizonte, hoje é dia 11 de agosto e tinha bastante...
Aconteceu esse fim de semana, né? Foi sexta, sábado e domingo.
Isso, nos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2012. Tinha bastante coisa lá, muitos fornecedores, muitas promoções, muitos sorteios, uma carruagem... Muita gente.
Depois tem que publicar até foto dessa carruagem. Foi meio inusitado.
Eu já vou publicar.
Tinha carruagem e tinha o cocheiro também, né?
Vestido a caráter e tudo.
Bastante legal.
Muito
Quem não
fofo.
Foi, perdeu.
Infelizmente. Mas tem a quinta ano que vem. Fiquem atentos mais ou menos nessa época do ano, em agosto. Que sempre tem, todo ano.
Isso aí. Vale a pena, né?
É ótimo para noivas que precisam fechar os últimos detalhes, que já tá com a grana apertada, porque tem muito desconto, vale muito a pena.
Dá para andar bastante, né? Tem bastante fornecedores lá, bastante estandes.
Se eu não me engano, era mais de 110 ou 130, não sei.
Pois é.
Mas tinha bastante fornecedor.
Então, para quem tá indeciso aí com relação a fornecedor, vale a pena dar uma passeada por lá. Leva o noivo, a mãe, a tia, primo, cachorro, gato, porco, galinha, vale a pena.
Já entrando nesse meio, você reparou que os noivos lá estavam poucos, né?
A machorada geralmente tem preguiça desses eventos. Vai a noiva com a mãe, mas os noivos mesmo são poucos.
Pois é, a gente já vai começar falando disso, como o noivo pode ser mais participativo. Hoje mesmo, noivos, vocês poderiam ter ido com suas noivas, andar lá tudo, doer o pé de andar, olhar as coisas do seu casamento.
É verdade, verdade. Bom, aproveitando aí o seu gancho com relação aos poucos noivos que estavam lá, né, vamos falar um pouco sobre esse assunto, que geralmente é um pouco de tabu, né, pra nós homens. Que as mulheres nascem pensando no dia que vão casar. Pra gente é um pouco diferente. Aliás, é bem diferente. Então, a gente vai dar algumas dicas aqui de como os noivos podem contribuir mais no processo do casamento, não é isso?
Isso. Eu, graças a Deus, tive a sorte de pegar um noivo. Pegar um noivo.
Pegar um noivo foi ótimo. Isso vai pro podcast, tá? Só pra te avisar.
Pegar um noivo com que me ajudou bastante. Apesar, assim, tinha alguns detalhes, né? Porque, querendo ou não, mulher é muito mais detalhista do que homem. Então, detalhes assim, ele ficava meio assim, mas me ajudou bastante.
Não vou saber falar sobre qual cor fica melhor na decoração, mas coisas mais práticas a gente pode ajudar, sim, por que não?
As coisas práticas e objetivos e chatas, noivas deixem para os noivos. Tipo a parte financeira.
É, uma coisa que eu ia falar, inclusive, os noivos podem auxiliar as noivas muito nessa parte financeira, que é complicado, porque vocês que estão casando sabem como as mulheres ficam. Elas ficam deslumbradas, elas veem milhões de coisas, os fornecedores, inclusive, sabem disso e utilizam desse artifício, justamente para poder ter a atenção das noivas. Lá na feira isso fica claro, é disputado quase que no braço... A atenção de cada pessoa que passa por aquele lugar. E as mulheres, elas são mais seduzidas pela beleza, vamos falar assim, né? Ela vê um vestido deslumbrante, ela vai querer aquele vestido.
É comprovado, né? Mulher é mais sentimental, é mais um pouco impulsiva. Então, essa parte mais objetiva, mais prática, é bom que os noivos estejam mesmo do lado. É muito, 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 muito comum... Quando os noivos vão visitar buffet, por exemplo, e tal, a noiva ir com a mãe, por exemplo, e o noivo não ir. E essa insegurança, não insegurança, mas essa coisa mais sentimental
exatamente.
Mesmo que as mulheres têm, os fornecedores aproveitam.
não se aproveitam. Porque você chega, igual você citou o exemplo aí do buffet, você chega no lugar, eles te trazem todos aqueles salgadinhos que mulher adora, folheados. Principalmente os folheados. Ai, eu adoro folheados.
Folheados de damasco.
Isso, isso. E muitas vezes elas não têm a noção mesmo de que aquilo ali está sendo feito para atrair atenção mesmo. E muitas vezes vão fechar coisas mais caras, etc e tal. Então, a parte do noivo entra muito nesse aspecto de manter os pezinhos da noiva sonhadora no chão.
E lógico que a presença masculina ao lado da mulher ali, quando você vai fechar alguma coisa ou fazer orçamento, sempre ajuda.
É, você vai trazer mais segurança pra sua noiva também, né? E quando eu falo de manter os pés no chão, galera, machorada, não é sair, entre aspas, dando tapa na cara das noivas, né? Isso não. É, a gente tem que lembrar que, querendo ou não, as mulheres ficam extremamente mais sensíveis com relação ao casamento. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, uma sensibilidade com relação a como que vamos falar as coisas, como que vamos, né, chamar atenção para aquele ponto que a gente quer passar para as noivas.
A conversa com carinho sempre resolve.
Oh, que bonitinho, exatamente.
Porque a mulher, ela desde pequenininha tá ali brincando de boneca, então ela foi feita pra isso. Por mais que hoje em dia, né, fala-se tal da modernidade e tal, mas a mulher foi feita pra isso.
Isso.
E a gente quer realmente tudo especial, tudo perfeito, tudo diferente. Então a gente olha mesmo. E o que vai dar diferença no casamento são esses pequenos detalhes que às vezes os homens não entendem, mas quando você vê nas fotos, quando chega um convidado pra você e fala, nossa, mas você pensou em tudo com carinho, é justamente esses detalhes que todo mundo que for participar vai se sentir acolhido pelo casal, não só pela noiva, pelo noivo também, é o casal, é o grande dia dos dois. Então tem que ajudar mesmo, dividir as tarefas mesmo, porque é muito detalhe, muito trabalhoso, e tudo que você for fazer, trabalho em equipe ou qualquer coisa assim, todo mundo tem que ajudar, todo mundo tem que pôr a mão na massa. E se vocês souberem curtir, é uma delícia, muito gostoso.
É, o difícil é exatamente saber curtir, porque geralmente a gente acha isso tudo muito chato. Eu vou falar aqui que a visão geral dos homens é isso, que é tudo muito chato. Aquela coisa de prova um salgado aqui, prova um negocinho ali, vamos ver uma roupa, vamos experimentar, ai, você anda o dia inteiro atrás de convite, disso, de aquilo. E realmente acaba, como o resultado você só vai ter lá na frente, acaba sendo um pouco chato, sim. Mas a gente tem que fazer o esforço, porque, igual a Thaís disse, o casamento é dos dois, não adianta só a noiva ir e levar a mãe, por exemplo, que é o que acaba acontecendo.
Eu acho ótimo a mãe ajudar, muito bom mesmo, mas ter o noivo do lado é fundamental.
É, nada contra, nós não estamos aqui falando não levem só as mães, não é isso, mas o que eu acho que quem deve tomar as decisões é o casal, se possível. Isso até ajuda a desenvolver uma certa interação maior entre o casal. Afinal de contas, o que vai acontecer nesses meses que antecedem o casamento é só um prelúdio pro resto da vida, que vocês dois vão ter que conversar para tomar decisões juntos.
Exatamente, que lindo.
Não é? Então, por que não começar antes a praticar isso? Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com os comentários insensíveis, né? Nós homens gostamos muito, meninas, noivas, de fazer brincadeirinhas. Sim, nós gostamos disso. Até estávamos discutindo isso, a Thaís falou, mas é um saco ficar ouvindo essas piadinhas de casamento, sendo que a gente tá pra casar.
Tem hora que a gente aceita numa boa, mas quando a gente tá noiva e tal, tem dia que a gente não acordou pra isso. E aquelas brincadeirinhas de limpar a forca e não sei mais o que, enche o saco mesmo. Não, não é todo dia, mas tem dia que a gente tá mais sensível e eu, pelo menos, tinha dia que aceitava numa boa, mas tinha dia que eu ficava, ai, que coisa infantil.
Mas é o que eu tô falando.
Só ter esse tato de saber quando a noiva tá na brincadeira e quando que não tá. Porque é visível, tá?
É, visível. E a noiva também tem que ter o cuidado de entender o lado do homem que realmente tem isso. Quando você convive com seus amigos e você fala que vai casar, eles vão falar, que isso, faço não. Tá, tudo
Vai pra forca.
É, essa da forca já é velha, né?
É. Mas ainda é muito utilizada.
Ah, eu ouvi bastante.
Pois é.
Mas é tudo num tom de brincadeira, porque, assim, eu não sei quanto... A minoria não casa, né? Uma grande minoria. Hoje em dia, praticamente, todo mundo tá aí casando, o mercado tá super aquecido, não é à toa, né? Mas aí, é como a gente falou, é maneirar mesmo nas brincadeiras, entender... De que as noivas sempre vão ser mais sensíveis com relação a esse assunto. Uma noiva sempre vai pensar, ah, será que ele não quer casar? Ele não gosta da ideia do casamento? Essas coisas que passam pela cabeça das noivas.
Exatamente. Outra parte também que os noivos, aquele que não gosta de ajudar, mas vai ter que ajudar, é na lista de convidados. Porque às vezes tem parente do noivo que a gente não conhece. Então, como é que você vai saber o nome daquela tia, do seu...
Aqueles nomes criativos.
Da tia-avó do seu noivo pra colocar no convite. Nessa parte, não. O noivo tem que sentar e escrever, porque fica muito pesado. E a gente não é adivinha.
É.
Pra não ter problema, principalmente na lista de convidados... Porque a gente não é obrigado a saber escrever certinho o nome da tia Rosicleide, então...
As Rosicleides vão ficar tristes agora.
É porque às vezes escreve com I, com Y. E se às vezes a gente entrega um convite escrito errado, quem já passou por isso sabe. Graças a Deus eu não passei. Mas tem gente que faz questão do nome certo. Então essa parte aí... Dá um help, né?
Eu acho que todo mundo faz questão de ter o nome certo, né?
Pois é. É assim, até que eu não ligo, não. Por exemplo, se escrever Thais com H ou sem H, eu não ligo. Tá ali me entregando de coração e tudo. Mas tem gente que faz questão danada do H lá no nome, entendeu?
É verdade. E a gente tem que entender e respeitar. A minha família, por exemplo, tem alguns nomes diferentes. Se eu não sentasse com você pra fazer a nossa lista, com certeza sairia muita coisa errada.
Nossa, de fato. De fato. Então é isso, noivos. Sentem, dividam a tarefa com as noivas, que no final vocês vão sentir falta, depois que passa tudo. É muito divertido e o amor só aumenta nessa época.
Dentro deste mesmo assunto, um outro tópico é o terno do noivo. É, merece uma atenção grande dos noivos com relação ao terno, que é diferente do... O vestido, que existem tantas, né, tanta divulgação, tanta propaganda, vamos falar assim, em torno do vestido, ao terno do noivo fica aquela coisa assim, ah, ternozinho ali, tererel, entendeu? O noivo que tá curtindo o momento, que essa é a ideia que a gente quer passar, você está curtindo o momento, ele certamente vai gostar de escolher um terno, igual o meu caso, por exemplo. Eu pensei um modelo que pudesse ser diferente, porque tudo é muito igual. Se vocês já começaram a verificar, vocês vão ver que os ternos são muito parecidos, né? Praticamente a mesma coisa, não tem muita firula, vamos falar assim. Então vale a pena você olhar um terno que te caia bem, um terno que vai ficar bacana em você. Não vai na onda da mãe, não vai na onda da noiva, é o noivo que tem que decidir com o terno que ele quer utilizar. O terno que ele quer casar é tão importante quanto o vestido da noiva. Não vou dizer que é mais, porque, né? Enfim, mas é muito importante sim o terno ser de uma, né, boa qualidade, ter uma gravata bacana e cair corretamente no corpo da pessoa. Então, às vezes...
Eu posso fazer um adendo?
Sim, rapidinho. Então, às vezes eu vejo alguns ternos aí que, sinceramente, era preferível o cara casar com um terno simples do que alugar o terno que foi utilizado. Fala.
Dentro dessa parte de terno, eu já recebi vários e-mails de noivas falando assim... Ah, mas o meu noivo, ele não gosta de terno de jeito nenhum. Como é que eu faço? Que tipo de outra roupa que ele pode usar e tal? Bom.
É, tem as opções também, né? Não precisa ser necessariamente o terno clássico.
Mas eu tô falando assim, de noivos que não gostam de nada de terno, nada de social. Entendeu?
É, e ferrou, né? O cara vai casar de camisa, polo.
Pois
e...
é, aí a noiva sempre me pergunta algumas opções ou como fazer pra convencer o noivo a usar. E aí, É bom sempre dizer, né, gente? É uma vez na vida, né? Puxa, eu sei que às vezes tem homem que realmente não gosta de usar terno, mas usa, porque você vai estar ali abrindo mão de uma coisa que você não gosta pra estar casando ali. Eu tenho certeza que se você abrir mão, usar um terno bacana pra casar, sua noiva vai se sentir a mulher mais especial do mundo. Você tá ali abrindo mão de uma coisa que você não gosta em nome dela, em nome do grande dia de vocês. E outra coisa, né? Vai depender do estilo do casamento. Não tem como você ter uma cerimônia formal, mesmo que você não goste de usar terno, não tem como. Você vai ter que usar terno.
É, até hoje não inventaram nada, né? Só tem o terno mesmo como opção aí.
Pois é, mas é bacana a sua noiva ter aquela sensação que você tá abrindo uma última coisa que você não gosta por causa do grande dia de vocês. Acho super válido, super fofo. E logo depois também na festa você arranca o paletó, né não?
É. A ideia é que você fique o mais confortável e elegante possível, né? Por que a gente fala de terno, de elegância? Porque a maioria dos casamentos são tradicionais, né? Então não tem como fugir da roupa mesmo clássica do noivo. Agora, se você realmente se dedicar um pouco a procurar modelo que te agrade, tenho certeza que até essa antipatia contra terno você consegue sim superar.
Em falando em casamentos tradicionais, tem muita tradição dentro do casamento que às vezes a gente segue e não entende por quê.
Pois é. Bom, e dentro dessas tradições, amor, que todo mundo segue, ninguém sabe de onde vem, está incluído o próprio vestido da noiva. Você sabe de onde vem usar o branco no vestido da noiva?
Então, isso é até legal porque, sinceramente, eu descobri recentemente. Aliás, eu descobri praticamente agora. Porque a gente remete o vestido branco de noiva à pureza, né, castidade e tal. E aí, eu vou ser sincera, eu descobri pesquisando pra fazer esse podcast. Que você me falou que teve a rainha, né?
É uma historinha que eu vou contar rapidinho aqui.
Então, aí como eu agora faço o papel da ignorante no assunto, eu vou deixar o senhor historiador falar.
Obrigado pelo senhor historiador. Mas rapidinho.
Vai fundo.
É o seguinte, todo mundo associa, como você bem disse, a cor branca, a pureza, antigamente a castidade, né? Bem antigamente mesmo.
A virgindade.
A virgindade da noiva, né? Aquela coisa de anos 20. Mas poucas pessoas sabem que o branco era proibido pela igreja na Idade Média. Oh!
Oh!
Exatamente.
É mesmo?
Ninguém casava de branco na Idade Média. Era uma cor condenada pela igreja por ser utilizada em rituais de religiões pagãs. E as cores que eram utilizadas para o vestido da noiva eram vermelho, dourado e até mesmo preto.
Hoje a gente acha... Como é que são as coisas, né? Hoje a gente acha extremamente lógico. Eu, pelo menos, não tenho nada contra, né? Eu já vi várias fotos de noiva, já até postei no blog e tal. Mas, nossa, ainda mais o pessoal mais velho acha assim... Gente, ela tá casando de vermelho.
É um escândalo, né?
É
a pessoa
muito engraçado.
Fica até ruborizada.
Questões históricas, é muito engraçado.
Pois é, e continuando, a rainha Maria de Médici, em sinal de rebeldia, foi uma rainha francesa, ela utilizou o branco no vestido dela. E aí todo mundo ficou, exatamente como você falou, chocado com o fato dela estar diante de um altar, né, um símbolo sagrado do cristianismo, de branco. E mais...
Como dá voltas a história, eu acho muito... Legal.
Não é? E mais tarde, a rainha Vitória, a rainha da Inglaterra, também utilizou a cor branca em seu vestido com uma faixa dourada. É, as pessoas vão poder identificar pela imagem do post desse Casório Cast, tem o vestido da rainha Vitória lá. E a partir daí, todo mundo começou a copiar a rainha Vitória. Ela não foi a primeira, mas foi a que lançou a moda do vestido branco. A partir daí, a cor branca passou a ser a cor oficial das noivas. essa história, esse lero-lero que a gente escuta de que é, simboliza pureza, a virgindade, não tem nada disso. É puro...
Isso veio bem depois, né?
Isso é do século passado, né? Dos meados do século passado. Mas antes, a cor branca era uma cor proibida. Só queria salientar esse pequeno detalhe.
Muito engraçado isso.
Se você é uma noiva que não quer casar de branco, você pode se valer da história a seu favor.
Tá vendo? Ó, Casório Cast é cultura.
Isto. Casório Cast é cultura. Outra tradição muito comum aqui em Minas Gerais são os lados do cortejo. Explica pra gente essa, amor.
Então, mas isso ainda é muito forte só aqui em Minas Gerais.
Parece que em outros estados não tem tanta, né? Não tem tanta exigência com relação a isso.
Não, São Paulo e Rio não. Mas em Minas Gerais, vou dar um exemplo, ainda é muito forte esse protocolo da noiva entrar do lado direito do pai e ir pro lado esquerdo do noivo. Isso porque antigamente o noivo tinha que ficar com o lado direito livre para defender a futura esposa. Então ele tinha uma espada do lado direito que qualquer coisa ele retirava para defender a futura esposa. Amor, isso é para você, né?
Isso é para mim o quê?
Porque no início você falou que queria bater no meu ex-namorado. Isso aí serviu muito bem pra você me defender.
Pois é. Mas eu não era militar, né, infelizmente. Mas eu podia ter entrado com uma espada assim, fazer todo um charme.
Mas tirando a brincadeira, é isso. Mas isso de um tempo pra cá já, pelo menos Rio, São Paulo, pelo que o Roberto Cohen falou no curso que eu fiz aqui em Belo Horizonte, isso não já tá muito forte, não. Se a noiva quiser trocar de lado, se não quiser, é tranquilo. Mesmo porque, gente, essa...
A gente mesmo inverteu o lado na hora de sair, não foi?
Mesmo porque isso não tem nenhuma regra, não tem nenhum lugar escrito que tem que ser assim, entendeu? Isso vem de tempos pra cá, né? História mesmo. Mas não tem nada escrito que tem que ser assim, não. Então, se a noiva não quiser, pode mudar. Inclusive, quando eu casei, eu quebrei vários protocolos, né? Pra falar a verdade. Apesar de que eu entrei do lado direito do meu pai, saí carregando o buquê meio errado, mas tudo bem, tava chorando de me derreter.
Olha a emoção aí.
Eu chorei muito, chorei com força, chorei demais. Mas aí na hora que a gente chegou perto do altar, que o Cláudio veio me pegar... Naquela hora ali, acho que a emoção tem que falar, que eu acho que fica mais bonito.
Foi. Nós somos tomados pela emoção, totalmente, naquele momento ali.
Tasquei um abração no meu pai.
Verdade.
Assim, nada sutil. E depois, seguimos. Passei pro lado esquerdo do Cláudio, seguimos pro altar. Na hora de sair, em vez da gente virar... continuar, né, do lado esquerdo do Cláudio, a gente simplesmente virou. No mesmo...
Nós rodamos ali e saímos ao contrário.
Rodamos no nosso próprio eixo. E saímos. Aí acabou que eu saí do lado direito do Cláudio, mas isso ninguém na hora nota, a gente tava emocionado. Eu só vi isso bem depois.
Vamos combinar também que não interferiu em nada.
Não, então assim, eu sei lá. Depois que eu...
É que a gente tá falando, a questão de tradição mesmo, que ninguém entende de onde vem, pra que serve, mas todo mundo quer seguir por ser o tradicional.
Isso. E tem a questão também que algumas cidades do interior levam isso à risca, então também vai de localidade pra localidade. Em Belo Horizonte, não tem muito mais disso, não.
Parece que no interior as tradições estão mais enraizadas.
É bem mais forte, né? Exatamente. Então, assim, você vai casar na cidade do interior e convidar várias vozinhas, então cuidado.
Senão
na hora
elas vão
de
ficar ruborizadas.
Elas vão achar um absurdo. Mas é porque realmente interior as coisas são bem mais enraizadas.
Olha lá, ele saiu do lado errado da noiva.
É praticamente isso. Então, tem que ter um joguinho de cintura ali na hora, ver. Ah, não é regra, mas são os protocolos mesmo, as tradições mesmo do local onde você vai casar. E aí, tudo tranquilo.
Tudo tranquilo.
E outra tradição, essa acho que todo mundo já mais ouviu falar, mas é de jogar arroz nos noivos. Apesar de que isso agora tem muita igreja proibindo. Mas por que antes jogavam arroz nos noivos?
As pessoas têm que entender que hoje o casamento, ele nas grandes cidades, pelo menos, como a gente falou da diferença, ele é muito prático, ele tende a ser mais prático do que era antes. Então, algumas coisas realmente estão perdendo espaço.
Exatamente, uma delas é essa de jogar arroz. Mas antigamente o pessoal jogava porque era para abençoar os noivos. E era um manifesto de desejar fartura para os noivos.
É, isso.
Por comida, de bênçãos, de tudo. Era o modo que tinha para desejar tudo de bom pros noivos.
É, vou invocar o meu lado historiador de novo. Lá no meu blog também eu já fiz um post sobre isso. Ah, existem vários registros disso em diversas culturas pelo mundo afora. É, o que se sabe é que na tradição chinesa eles jogavam o arroz como um sinal de frutificação, prosperidade, fertilidade, saúde, riqueza e felicidade.
Isso, é a forma de desejar tudo de bom pros noivos.
Isto. E o arroz na China, lembrar que é um sinal de riqueza.
Exatamente. E aí
então, isso vem de
espalhou,
lá,
né? Mas hoje em dia as igrejas não estão deixando. Isso também vocês têm que olhar aí nas regrinhas da igreja.
É, lembrar que é um saco também, né? Pra quem trabalha na igreja, tem que fazer a limpeza disso. Arroz pra tudo quanto é lado. Eu também não gostaria. Imagina uma semana depois eu tô achando arroz em mim ainda.
E só dando um paralelo aí do arroz, pra quem quiser fazer alguma coisa, mas não pode jogar arroz, são as bolinhas de sabão, que fica lindo nas fotos, ou pétalas de rosas, mas também dei uma olhada nas regrinhas da igreja, porque tem igreja que não deixa nada disso. Mas é uma alternativa, né, pra quem não quiser jogar arroz. Ah, outra coisa também que tem, pra quem quiser realmente jogar arroz, tem arroz em formato de coração, super lindo.
Oh... Como assim?
O arroz, ele é em formato de coração.
Um grão de arroz em coração gigante?
Não, ele é do tamanho assim, pensa num arroz amassado.
Uma pasta em formato de coração.
Isso.
Aí você joga aquilo no noivo e na noiva.
É, em formato de coração, é lindinho. Tem lá no blog falando e tem onde faz, pra quem quiser.
Uma cena clássica do cinema que eu não esqueço do arroz é nos normais, né?
Vem a tia com um pacote de 5 quilos, não, né?
É, também, e o Rui apelando que quem se alguém jogasse mais arroz, ele ia dar porrada.
Mas enfim, fica bonito assim para as fotos, mas hoje em dia não usa-se mais, não. Quem faz alguma coisa mais ou menos nessa opção é bolinha de sabão e as pétalas de rosas.
E Thaís, agora nós vamos entrar numa área perigosa. O Casório Cast vai mergulhar nos sonhos e pesadelos das noivas.
É, planeta casamento até nos sonhos de todo mundo. Pois é, eu até no Facebook esses dias eu escrevi que noiva sem pesadelo igual ao poser. Não existe. Não existe noiva sem pesadelo. Noiva que nunca teve um sonho maluco ou um pesadelo de que não aconteceu o casamento, não é noiva.
Putz, até eu tive.
Pois é, ao menos um tem que ter.
Tudo bem que o meu era mais divertido, né? Rolava porrada, então...
Eu tive 3 sonhos, que eu inclusive contei no blog. Eu tive vários, mas esses 3 eu achei muito maluco.
Vamos lá.
Um eu sonhei que a gente chegava lá pra casar, eu e o Cláudio, e vinha a moça da igreja, a secretária da igreja.
Tô rindo porque eu já sei qual que é.
Vinha a secretária da igreja sorteando os casais. Tipo,
oh, muito
entre
sem
as
noção.
Noivas do dia, trocava-se os noivos. Eu não ia casar com o Cláudio, eu ia casar com algum outro noivo que era da noiva do dia. E aí eu lembro que eu fiquei arrasada, acordei com um sentimento tão ruim, que eu tinha preparado tudo do jeito que nós dois gostávamos, as cores, tudo, tudo, pensando assim, os detalhes, preparando, 1 ano e meio levando isso tudo. Aí chega lá na hora, eu não caso com o Cláudio.
Chega lá na hora, vem o Silvio Santos, né? Pede pra você girar a roleta e de acordo com o número sai o seu noivo.
É, isso mesmo. Eu chorei, fiquei arrasada, mas foi só um sonho.
Bah, oi.
Eu pensando que tudo tinha sido em vão, fiquei desolada no sonho, foi horrível.
E no final você casou com quem no sonho?
Ah, não sei, aí eu acordei. Teve um outro que eu tive, é que assim, eu me vi lá no dia da noiva, preparando tudo, a família toda reunida antes de sair, tudo direitinho e tal. Aí eu olhei assim, no relógio era 7 horas da noite. Meu casamento foi às 9. Era 7 horas da noite. Aí eu liguei pro Cláudio pra saber se tava tudo bem lá, se já tinha olhado os detalhes e tal. E aí eu comentei com ele no telefone que eu sentia falta de alguma coisa. Que eu não lembro, que eu tinha esquecido alguma coisa em casa. E saí olhando tudo e não sabia o que que era. E aí que eu fui me dar conta que a gente tinha esquecido de ir no cartório civil.
Nossa, o principal a gente não fez, né?
Exatamente. E aí, nossa, a gente não foi casar no civil, como assim? E aí a gente ficou doido, já era 7 horas da noite, não tinha nem como fazer mais nada. E aí também fiquei desesperada, só que aí no ápice do desespero eu acordei, ainda bem, né?
Sempre nessa hora, né? Quando o bicho tá pegando, é que... A gente acorda, sobressalta, né? Ah não, tô sonhando.
Isso. E aí eu tive outra também que foi exatamente faltando 60 dias pro meu casamento. Que aí assim, no sonho eu via todo mundo se arrumando e tal. E eu também me arrumando. Só que eu tava vestindo um vestido de festa normal. E aí meu pai olhou assim pra mim.
Você já tava indo pra festa, né amor?
Não, tipo assim... Eu tinha na minha cabeça, no sonho, que não era o meu casamento, era o casamento de alguém, sei lá quem. E aí eu me arrumei como se eu fosse pra uma convidada. E aí meu pai me olhou dos pés na cabeça e disse assim, tá aí, você não vai arrumar não? Aí que eu me dei conta que eu tinha que ir pro dia da noiva, que eu tinha que pegar vestido de noiva, que aí era o meu casamento.
Que viagem.
É muita maluquice.
Tá vendo como as noivas ficam paranoicas, né?
É, mas a ansiedade e nervosismo faz isso. É super normal, viu, gente? A gente ter esses sonhos aí são super normais. A normal é as noivas que não têm esses sonhos malucos, porque faz parte. Depois a gente racha de rir.
Eu vou contar rapidinho aqui que eu falei no início do... Não foi bem um pesadelo, não posso falar que foi um pesadelo. Mas quando a gente tava entrando pra casar, o ex da Thaís... Aparecia e se manifestava contra aquela clássica cena de se alguém tem alguma coisa com... Bom, a única coisa que eu lembro, né, que já tem algum tempo, é de ter saído lá do altar calmamente, dirigido em direção ao sujeito e enchido ele de porrada. Só isso.
Pois é, aí você acha que a gente tá sozinho nessa?
Ah, não.
Lógico que não.
Não.
Lá no Facebook eu pedi pra algumas noivas contar pra gente, né, os sonhos malucos que elas tiveram. Posso ler?
Pode ler. Lá vem.
Então, hoje não vai ser o relato do dia, vão ser vários relatos.
Várias noivas com medo.
É. A Débora Souza escreveu assim... Sonhei que no dia do meu casamento ninguém queria sair de casa porque estavam jogando truco.
Nossa. E os sonhos são sempre bastante lógicos, né? Bom é isso.
Totalmente, né?
Tipo, alguém vira pra Débora, ah, Débora, eu não vou no seu casamento, eu tô jogando truco.
O truco é mais importante.
Ah, você vai interromper o truco pra assistir o seu casamento?
Ela também sonhou que a costureira tinha sido presa
antes de entregar o
antes
vestido.
Antes de entregar o vestido de casamento dela.
A costureira roubou também... o fio, né?
É. E ela sonhou também que chegou lá no salão pra festa já tinha casado tudo. E o buffet tava atendendo outro casamento.
No salão onde ela ia casar.
Isso. E ela escreveu assim, ai, ai, tenso.
Outra pessoa também que mandou seus sonhos e pesadelos foi a Priscila Dias. Ela disse, eu tenho um pesadelo quase que diário, meu Deus. Ela escreveu assim, tenho um pesadelo quase que diariamente. Ela sonha principalmente que vai atrasar pro casamento e o padre depois não vai querer mais celebrar a cerimônia.
Essa é o que mais acontece, é a
clássica,
clássica,
né? Ela até colocou aqui no final, mas Deus vai me ajudar que eu vou chegar no horário e meu casamento vai ser lindo. Risos.
Vai, com certeza, Priscila.
É, com certeza.
A Gabriela Fernandes Aguiar Fidelis, ela sonhou que ia casar descalça.
Ela podia ter casado na praia, né? Não é tão ruim assim.
É, Gabriela, se fosse na praia, tá tudo certo, mas creio que foi
tava
na igreja.
A Marcilene Cupertino disse, sonhei que não peguei o vestido e só lembrei dele na hora de vestir. Parecido com o seu aí, ó.
quase igual. A Fernanda Peixoto escreveu assim: já tive vários pesadelos. O melhor que tava na hora do meu casório e ela tava trabalhando no hospital. Ela trabalha no hospital. E aí desceu na contorno procurando um arranjo de cabelo junto com minha mãe e com a tia Gilma. Tia Gilma é minha mãe, gente.
Olha, tudo em família.
Às 20 horas da noite. Do nada apareci na Savassi ainda procurando um arranjo. E detalhe, já vestida de noiva. Aí do nada apareci na porta da igreja, toda desarrumada. E comecei a me irritar, porque tava na hora de entrar, já tava tocando a minha música e eu desarrumado. E pra piorar, não tinha lugar pra eu trocar de roupa. Tive que trocar de roupa literalmente na porta da igreja. E a igreja era de vidro.
Que isso?
Todo mundo me vendo. Quando finalmente achei que ia entrar, lembrei do buquê. Chorei muito, porque meu pai...
pai dela tinha ido buscar o buquê.
Meu pai não tinha ido buscar o buquê. E o lugar ficava... O lugar que ficava o buquê já tinha fechado.
Longe
e aí todos
da
saíram da igreja e fomos pra casa. Não houve casamento, meu Deus.
Nossa, Fernanda, Fernanda. Nós vamos estar lá, pode ter certeza que nada disso vai acontecer.
Ai, mas que era isso, né? Tudo de um aconteceu num sonho só, gente.
A Rafaela Guedes diz: sonhei que faltou um monte de padrinhos que tinha dado briga na festa e fomos expulsos do buffet. Poxa!
Jesus Cristo!
E acabou que a festa terminou na rua. Ela teve outra também. Falou: eu já sonhei que as músicas estavam todas erradas. Fora da ordem que ela tinha pedido. Que tava tocando forró na igreja, cara.
Olha, entrou dançando um shot.
Essa também poderia ter ido descalça. Ela me falou: tava tocando forró na igreja e eu estava desesperada.
Pudera, Rafael.
Não lembro, não me recordo de ninguém que tenha casado ao som de um forró.
Gislaine Bergonzin. Gislaine, se eu não falei seu nome certo, me desculpa. Eu tive vários e vários, mas o mais marcante é que eu chegava no local do casamento e estava tudo sujo, destruído aos pedaços. Chegava linda,
que isso, cara?
Na hora de abrir a porta, tudo horrível. O noivo não estava lá e os convidados todos olhando pra minha cara. Ai, nossa, que sensação horrorosa deve ser.
Essa aí casou depois do final do ano agora, de 2012. Tinha mais nada em pé. A Franciele Machado sonhou que chegou no dia da noiva e que o vestido não estava lá. E o pastor já estava esperando ela na igreja. Ou seja...
Ah, essa do vestido não tá? É clássica.
Acho que todo mundo tem esse medo, né?
Tem, né? De não chegar as coisas, né, na hora. A Andrea sonhou que o vestido era curto e eu chegava a pé na igreja. Além disso, na festa não tinha nenhum convidado. Ainda bem que era um pesadelo. Essa também de não ter convidado nenhum na igreja, sem entrar em a igreja vazia, é aterrorizante e clássica.
Acho que todo mundo fica com esse medo, né?
Verdade.
Vamos falar aqui, a gente já falou em outros programas, sempre vai, não precisa preocupar com isso. A gente casou numa sexta-feira e a igreja tava cheia.
Verdade. Não se preocupe,
todo mundo saindo do trabalho e tal, e foi mesmo assim prestigiar nosso casamento.
Mas ter um pesadelo com isso é clássico também.
É um clássico, tá certo. A Daniele Santos também teve vários e conta que o mais engraçado que ela teve, ela estava linda esperando o noivo no salão e nada dele aparecer. Olha, o noivo deu rolo. E ele ama soltar pipas. E eu já estava preocupada, pedi minha mãe para ir atrás dele. Ou seja,
ele
não
pipas
foi
do...
porque foi soltar pipas.
Em vez de casar, foi soltar pipas. Super legal.
Tem noivo que não vai porque tá bêbado, né? Esse foi soltar pipa.
E a Lilian Gomes sonhou que quase um convidado foi, inclusive os familiares dela, de longe, e o noivo. Agora o marido não quis casar por isso.
Ah, que
não
isso.
Não foi engraçado, foi triste. No sonho chorei muito. Ah, não, mas sonhar que não tem ninguém, eu também já sonhei muito, na hora que abri a porta da igreja, na hora que você via assim, só o noivo lá no fundo, seu pai, sua mãe, o pai dele e a mãe dele, só...
Eu casava numa
boa. Eu também, mas não sei por que a gente preocupa tanto, né?
Que a gente quer dividir o momento.
Oh, isso mesmo, amor.
Você quer que as pessoas, os convidados, façam parte do seu momento. Todo mundo vê que você está fazendo transição e está feliz com isso. Poxa.
Eu ia zoar. Falar assim, ai, nem paguei tanto pelo convite, não veio ninguém. Tô brincando, tá, gente?
Paguei
não é assim,
tanto
não.
Por tudo, né? E não veio ninguém. Porque se ninguém foi na igreja, ninguém vai
não,
na festa.
É um desespero, né? Não, fala sério. É um desespero muito grande.
É. Mas fiquem tranquilos, porque... A não ser que você seja a pior pessoa do mundo. As pessoas vão
não,
lá
mas
prestigiar.
Isso é super normal.
Seu casamento.
Vários psicólogos até falam que isso é normal, porque você fica num estado assim, de ansiedade muito grande. E quanto mais vai aproximando, mais esses sonhos ficam frequentes. É a maneira do seu consciente expulsar um pouco a ansiedade que tem, né? Apesar de que a gente acorda mais ansioso ainda. Meu Deus, será que isso é um presságio? Não, não é não. Mas acontece. É super normal.
Medos. Medos do subconsciente. Gente, muito obrigado pela participação de todas vocês.
É, valeu, meninas.
A gente adorou fazer isso. Vamos ver se a gente inventa alguma coisa pra ter esse retorno bacana que a gente teve aqui de novo.
Valeu, meninas, todas lá do Facebook. Um beijão pra todas que escreveu os sonhos malucos. Deixou a gente... entrar no subconsciente.
É, deixa a gente compartilhar isso com todo mundo. Rapidinho, Thais, estamos caminhando para o final. É, já falei no programa anterior, quem quiser fazer anúncios no blog, me procurar no e-mail claudio@planetacasório.com.br. Podem me procurar que a gente conversa, vamos procurar fazer uma parceria bacana para todo mundo.
Isso. E para quem quiser os contatos do blog www.planetacasório.com.br, Twitter @planetacasório, Facebook facebook.com/planetacasamento, e-mail thais@planetacasório.com.br, Skype Planeta Casamento e MSN é o mesmo e-mail thais@planetacasório.com.br.
Certo. Isso, todos os contatos em todos os cantos possíveis. Vamos lá, Thaís, faça os seus agradecimentos.
É, queria agradecer todo mundo que participou, agradecer o apoio da galera no Facebook, todo mundo tá super gostando do Casório Cast. Espero sempre estar atendendo as expectativas de todo mundo. É mais isso, agradecer todo mundo que participa mesmo, todo mundo que sempre dá apoio e carinho.
Então tá bom. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo Casório Cast.
Isso mesmo. Estaremos de volta.
É, mandem seus e-mails, participem, façam comentários.
É isso que eu ia falar. Quem tiver algum relato ou alguma coisa pra contar durante os preparativos ou durante o casamento, que quiser contar aqui pra gente, pode mandar e-mail. Dúvidas também a gente pode responder.
Dúvidas também. Outra coisa também que eu ia falar é quem tiver alguma crítica, alguma coisa que talvez não gostou, pode falar que a gente está procurando melhorar.
Isso, sugestões também, de assunto, de tudo.
Então tá, beijo,
tchau. Ou seja,
tchau.
Interajam com a gente. Então beijinho pra todo mundo, tchau e até o próximo.